especial Pelé. 50 anos da despedida do rei da seleção.
De 1971. Há 50 anos era marcada na história, em um jogo entre Brasil e Iugoslávia, a última partida de Pelé com a camisa que mais o marcou, a camisa canarinho. Sem dúvida, podemos dizer que esse foi o maior e eterno desfalque que a seleção teve durante todo esse meio século. Mas afinal, que Edson Arantes do Nascimento era esse de 1971? Com a camisa do Santos, o rei não experimentava as conquistas de anos atrás. O alvinegro da Vila Belmiro não ganhava nenhum título havia duas temporadas desde o Paulistão de 1969, o que sinceramente para Pelé e companhia era algo nada normal. Porém, no ano anterior, o rei vinha de uma de suas maiores conquistas com a camisa da seleção brasileira, a Copa do Mundo de 1970, e havia ganhado uma série de conquistas individuais nesse ano. Foi eleito o melhor jogador desta Copa, personalidade do esporte no exterior pela rede de TV inglesa BBC e bola de prata do Campeonato Brasileiro, esse pelo Santos. Ah, e Pelé ganhou o prêmio até dado 46 anos depois, a bola de ouro de melhor jogador do mundo. Isso porque a France Football só entregava honraria a jogadores que atuavam na Europa. Em 2016, a revista francesa resolveu rever essa injustiça com o rei. Resumindo, em 1971, Pelé estava em um lugar comum na sua carreira, o topo.
E após uma história inesquecível e inabalável no futebol, o rei decidiu encerrar a sua carreira na seleção brasileira. Pelé dividiu a despedida entre dois jogos amistosos, no ano de 1971. Em 11 de julho, ele vestiu a camisa do Brasil para enfrentar a Áustria, diante de um Morumbi lotado com mais de 110 mil pessoas. Em campo, Pelé ainda anotou mais um gol pela seleção, aos 32 minutos do primeiro tempo.
É pra Zequinha. Zequinha bateu o zagueiro, foi pra área, recuou pra Pelé, atirou para o gol! Jogada de Pelé para Zequinha. Pinta sobre o zagueiro Heigl Schiller. Poderia sobrar para Tostão. Veio na corrida Pelé. E na despedida balançou a rede adversária. É sua, Rattensteiner. Vai buscar! Vai buscar no fundo do gol.
Ainda no intervalo, o público não se conteve em ovacionar o rei. E diante de uma multidão de repórteres, fotógrafos, dirigentes e curiosos, Pelé ganhou até uma coroa e deu uma volta olímpica, diante dos gritos vindos da arquibancada. Sai agora, quando todo mundo quer que eu fique. Seria muito triste sair quando todos acharem que está na hora, disse ele durante sua despedida no Morumbi, tentando espantar os pedidos para que continuasse até 74. Contra a Áustria, o Brasil empatou em 1-1. Uma semana depois, em 18 de julho, cerca de 140 mil pessoas foram ao Maracanã para ver o último jogo de Pelé com a camisa verde e amarela. O local não poderia ser mais propício. Foi no Maracanã que Pelé estreou pela seleção, em 1957. Agora, a despedida aconteceria num amistoso contra a Iugoslávia. O rei do futebol jogou apenas o primeiro tempo da partida. Quando deixou o gramado, a torcida, emocionada, entoava um "Fica Pelé". O jogo terminou empatado em 2-2, com gols de Rivelino e Gerson para o Brasil. O que o público que pedia a permanência de Pelé não sabia era que ele ainda vestiria a camisa da seleção em outras duas oportunidades, mas por motivos especiais. Em 76, no amistoso contra o Flamengo, com renda revertida aos familiares do jogador Geraldo, que morreu 2 meses antes em uma cirurgia de retirada das amígdalas. E em 1990, em um amistoso contra o resto do mundo. Essa partida era a comemoração dos 50 anos do rei. Em 14 anos de seleção brasileira, Pelé realizou 114 partidas, com 84 vitórias, 16 empates, 14 derrotas e 95 gols marcados. Além, é claro, das 3 Copas do Mundo conquistadas, em 58, 62 e 70.
O amistoso contra a Iugoslávia marcou o fim da era Pelé na seleção brasileira. A vida após o tricampeonato não foi uma das mais fáceis, tanto para a seleção quanto para o próprio Pelé. O título em 70 é lembrado não só pelo elenco fantástico, mas também pelas controvérsias por trás dele. O Brasil vivia a fase mais dura da ditadura militar na época. Enquanto milhares de pessoas eram mortas, torturadas, presas e exiladas do país, a seleção brasileira era usada como propaganda do regime. O governo Médici, de maneira indireta, ordenou a troca de João Saldanha, opositor ferrenho da ditadura, por Zagallo. A música Pra Frente Brasil, lema da campanha do Tri, não fazia alusão às jogadas divinas de Pelé, mas sim a um sentimento ufanista, de pátria feliz, que na realidade era o completo oposto. Em entrevistas, Pelé sempre se esquivou quando esse assunto era colocado em pauta. Para alguns, o posicionamento neutro do rei é uma mancha na sua trajetória. No entanto, a história obscura do Tri não abalou o restante de sua carreira nos gramados. Em 74, Pelé deixou o Santos e a seleção e partiu para os Estados Unidos, onde jogou pelo New York Cosmos. Sua chegada ajudou a consolidar o futebol no país, que até então não era tão famoso. Nos 2 anos em terras americanas, Pelé jogou 104 partidas e marcou 64 gols. A passagem de Pelé surtiu efeito nos Estados Unidos, pois, anos depois, o país seria sede de uma Copa do Mundo. Pelé se aposentou dos gramados em 77, sendo o maior artilheiro da história e coroado, mais do que nunca, rei do futebol. Já para a seleção, os momentos de glórias demorariam um bom tempo para voltar. Depois do título em 70, o tão sonhado Tetra só viria 24 anos depois, na Copa dos Estados Unidos. O Penta viria um pouco depois, em 2002. Até o momento em que este programa foi gravado, o Brasil ainda é o maior vencedor de Copas do Mundo. Mas o jejum de taças já está perto de virar a casa dos 20 anos, assim como na era pós-Pelé. No começo de 2019, a revista Placar causou polêmica ao colocar Neymar como o maior jogador brasileiro pós-Pelé. Amado por muitos e odiado na mesma proporção, Neymar é um talento raro, mas nunca se consolidou como um jogador à altura de substituir o rei. Além disso, outros jogadores como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Bebeto e Ronaldo Fenômeno, por exemplo, se destacaram muito mais pela seleção do que o atual camisa 10. Isso sem contar com as estrelas que defenderam a seleção nos primeiros 24 anos da era pós-Pelé. Durante esse longo jejum, vários jogadores ilustres chegaram a vestir a camisa da seleção, mas nunca conseguiram levantar uma taça. Desde Ademir da Guia, Marinho Chagas e Rivelino nos anos 70, passando por Zico, Falcão, Sócrates, Éder, Júnior, Miller, Casagrande e tantos outros que formaram as fantásticas seleções dos anos 80, a lista quase não tem fim. A gente poderia falar de todas essas histórias hoje, porém, isso é papo para outro dia.
Bom, 50 anos da despedida do Rei Pelé da seleção brasileira. Mas o que fica de legado do rei? Bom, podemos começar logo com a sua estreia. Aos 16 anos, Pelé entrava em campo e fazia o seu primeiro jogo com a camisa da amarelinha. O começo não foi tão bom assim. O Brasil perdeu por 2-1 para a Argentina em pleno Maracanã. Mas sabe quem fez o gol solitário do Brasil? Sim, ele mesmo. Pelé estreava e marcava com a camisa do Brasil. De lá para cá, ele se tornou o maior artilheiro da história brasileira. Foram 95 gols nos 114 jogos disputados. E também o atleta com mais passes para gols do Brasil. São 64 assistências, sendo 11 delas na Copa do Mundo de 1970. Na carreira, foram 1.282 gols nas 1.366 partidas disputadas. O milésimo gol foi marcado no Maracanã, o templo do futebol, de pênalti contra o Vasco em 19 de novembro de 1969. Foram 37 títulos em toda a sua carreira. Além das 3 Copas do Mundo, vai lembrar dos 6 Campeonatos Brasileiros, das 2 Libertadores e dos 2 Mundiais de Clubes, todos conquistados com a camisa do Santos, que fizeram dele ser considerado o melhor jogador do século XX. Enfim, esses números mostram apenas o quão grande é a história de Pelé. Mas o que realmente fica é a sua contribuição indescritível para o futebol não só brasileiro, mas também mundial. Pelé foi capaz de encantar não só o torcedor santista, mas também o adversário. A irreverência, a agilidade, o toque do inesperado. Enfim, a língua portuguesa não consegue achar palavras para explicar o quão grande é Pelé,
o rei do futebol.